Entrevista Coletiva. Um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Sob a coordenação da professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes. O convidado de hoje do programa Entrevista Coletiva é o sagista e jornalista Augusto Bier. Bom, o Bier começou a publicar suas charges aos 15 anos, durante o governo Médici, na ditadura militar. Aproveitando que o assunto está em pauta, devido aos 40 anos do golpe, o Bier poderia nos contar como foi iniciar sua carreira num período tão conturbado como esse.
Foi conturbado.
Exatamente.
Era a época do governo Médici, não é? É o período mais duro da ditadura. Mas foi muito interessante porque a escola que todos nós tínhamos naquela época, os cartunistas que estavam começando, e os que já estavam na lida, eram leitores do Pasquim, não é? Era essa a nossa grande escola, o jornal Pasquim do Rio de Janeiro, que foi lançado em 1969. Houve ocasiões em que a equipe do Pasquim foi presa, passou o Natal na cadeia, né? A turma do... Olha quem era, pessoal: o Milor Fernandes, o Ziraldo, o Enfio. O Paulo Francis, o Jaguar, esses caras todos. Então nós tínhamos esse jornal que chegava lá no interior do estado, chegava em Santo Ângelo, onde eu comecei a publicar, não é? E então nós sabíamos que o período era de turbulência mesmo, e era bom realmente poder assim começar. Por um lado, foi muito bom começar nesse momento, por causa do tipo de exigência profissional que havia, né? Os censores de texto corrido de jornal já estavam aprendendo a censurar texto escrito, texto corrido, mas ainda tinham dificuldade para entender as mensagens que eram dadas pelas charges, e as mensagens entre linhas, né, os subentendidos. Ali o exercício intelectual teria que ser um pouco maior. Então, na maioria das vezes, o censor não alcançava isso. Era um exercício de inteligência, né? Então, foi uma escola muito importante, foi um momento fundamental. Eu acho que o meu senso crítico, ele em grande parte se deve a isso aí, a esse momento.
Bier, assim, ó, com relação à imagem censurada, porque a gente sabe que o texto censurado, naquela época, se botava receita de bolo ou poesia do Camões. Como é que era a imagem censurada? Existia uma... Vocês conversavam assim, não, então tira isso, eu vou fazer desse jeito, ou não, era censurado, tinha que fazer outro desenho completamente diferente?
Olha, no meu caso, né, geralmente o desenho não saía. Então eu ia reclamar no jornal e via o meu desenho riscado. Eu tenho desenhos riscados em casa. Alguns eles não me devolviam, alguns desenhos nunca mais vi. Nunca mais enxerguei. Não é? Mas a censura era feita pelo próprio editor do jornal. Não é? Geralmente, quando saía uma coisa que era censurável, o editor do jornal, na edição seguinte do jornal, ele fazia uma nota esclarecendo que não concordava com aquilo que tinha sido apresentado ali. Então, assim, em última análise, dizendo assim, desabonando: ó, o chargista errou, o chargista não sabe nada.
É
isso aí.
Tu lembra de alguma charge, assim, que tu tenha ficado sentido dela ter sido censurada?
Eu lembro de três. Todas elas no meu primeiro ano de publicações. Uma era sobre o Banrisul. Depois explico por que o Banrisul tem a ver com isso. O atendimento do Banrisul era muito demorado. Então eu fiz um cara com uma cama na cabeça e me perguntando para ele: onde é que você vai com essa cama na cabeça? E o cara dizendo assim: ah, eu vou trocar um cheque no Banrisul.
É bem atual essa aí, né?
Pois é. Lá se vão, em 1974.
É.
Que é outra, que está na mesma edição e também foi alvo da mesma represália depois. O meu irmão, eu tenho um irmão 10 anos mais moço que eu. Meu irmão na época tinha 4, 5 anos. Então ele estava na fila da saúde pública, no INPS da época, e o médico dele se atrasou. E o meu irmão estava muito mal, a gente não tinha dinheiro para pagar médico particular. Mas ele, infelizmente, pôde ser hospitalizado, tudo deu certo. Mas eu fiz um cara, fiz uma fila fiz a fila do INPS, desenhei os caras na fila, e um deles assim, puf, levantando assim, que nem um anjinho. E esse cara, e outro explicando por detrás: ah, o médico dele se atrasou um pouquinho.
Hoje pode trocar o INPS pelo HPS, dá perfeito também.
É o SUS, né?
Sim.
Então, esses dois desenhos provocaram uma represália, assim, na edição seguinte eu fui, assim, chamado de tudo. Entendeu? Mas eu continuei publicando. E uma outra ocasião, mais tarde, no ano seguinte, daí sim, daí eu fui levado, conduzido para uma delegacia e tive que responder perguntas. Era um desenho aparentemente bem pueril, assim, um cara caminhando na rua, assim, numa calçada, no meio de um passeio de uma praça, com um violão no ombro, e um pessoal colhendo lixo, assim, um papeleiro colhendo lixo, papeleiros da época colhendo lixo do lado. Daí eles cantando a música do Caetano, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus, tá, tá, tá. Mas que abençoado por Deus é esse? Então aquilo foi considerado um troço muito subversivo. Aí me levaram. Me levaram. Eu era menor de idade, fui conduzido, fui levado.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 15 anos.
Isso já no começo da sua carreira.
É, foi no começo, né? Na verdade, quando eu comecei a publicar. Eu não sabia que eu ia ser chargista na época. Eu ia conseguir chegar tanto, eu achava muito mais sério ser jornalista normal, assim, um jornalista que escreve, que faz reportagem, isso sim. No meu imaginário era cego. A caricatura já era uma coisa assim, meio que eu não sabia bem o que era. Né? Porque os valores da minha família são muito tradicionais. Os valores da cidade onde eu venho são muito tradicionais. Então, o cartoon não era uma coisa séria. Uhum. Eu não sabia que era tão sério como é hoje.
Até ser levado para a delegacia por causa de um... E onde é que foi que tu começaste a publicar as tuas charges?
Num jornal chamado A Tribuna. A Tribuna Regional.
Existe ainda em Santo Ângelo. Existe a Tribuna Regional.
E tu conhece o chargista de hoje da Tribuna?
Não, ele não tem chargista
não
local.
Tem.
Ele compra o material de um cara que é o Amorim, que é um cara do Rio de Janeiro que pulveriza assim, a preço de banana para vários jornais do país. Uma charge por dia.
Qual é o nome do personagem dele?
Do Amorim?
É.
Eu não sei se ele tem personagem. É assim, por que eles fazem isso? Porque no momento que eu polemizo sobre a aldeia, sobre o meu local, eu posso estar atacando um anunciante.
Sim. Entendeu?
E esse é um tipo de censura muito, muito, muito comum hoje em dia, principalmente no interior. No momento que eu toco no anunciante, quem é que vai ganhar a parada? O anunciante ou é o chargista? Adivinha, é o repórter do anunciante. Essa é a grande censura hoje, a censura econômica, né? A gente sempre está brigando com o anunciante. Às vezes o cara está fazendo uma baita uma falcatrua na comunidade, a tua reportagem prova por A mais B mais C que o cara é a falcatrua, né? Tu pode estar fazendo um benefício denunciando o cara, mas o dono do jornal vai dizer não sai uma linha, porque eu vou perder dinheiro com isso. E a comunidade continua pagando pato. Isso é muito comum.
Depois da Tribuna, tu foste para onde?
Bom, aí surgiu um jornal de resistência na cidade chamado O Marcos. Um jornal assim, de vida muito curta, muito efêmera. E ali, de novo, eu voltei a ser visitado pelos companheiros da polícia, né, companheiros da Cacetete Democrático e Solidário da polícia. E o jornal foi preso logo depois, assim. Foi preso, não, foi fechado por asfixia financeira. Como aconteceu com o jornal também, né? O jornal tinha os melhores trabalhos de jornalismo do sul do país. Quiçá do Cone Sul. Mas a asfixia financeira foi induzida pela direita, né?
Uhum.
Então o jornal se inviabilizou. Então o jornal veio de anúncios, né?
Sim. E também uma briga interna, né? Dentro dos integrantes do jornal.
Também. Mas isso já é uma outra coisa. Uhum. Se houvesse dinheiro, não teria havido essa briga interna.
É. Eu queria te perguntar, com relação à identidade cultural desse estudo que tu fizeste, assim, ó, mas na verdade eu vou entrar numa outra coisa. Quando a gente faz uma piada, normalmente uma pessoa se ofende, né? E eu tenho um tio que é italiano e ele fica muito bravo com o Hadid. Eu mostrei pra ele, quando ele veio pra cá, ele ficou muito bravo, assim, ele acha que... não é assim, a gente não é sujo, a gente não é grosso, né? E ele fica muito bravo com o Hadid, eu até dei uma camiseta pra ele, ele ficou bem... Aí, eu queria perguntar pra ti, como é que é o cuidado de quem faz piada com relação, assim, a respeitar o outro? Se isso é difícil, se as pessoas não levam na brincadeira, né? Até que ponto vai a arte e né...
E a barbaridade.
É.
Eu acho que na hora que o cara conta uma piada, já não pode ser muito cuidadoso. O cara já está... Na hora que se entra nessa esfera, tá? Na hora que eu rio do outro, eu já estou sabendo o que eu quero do outro. Eu quero que ele fique bravo, ou eu quero que ele ria comigo, quero que ele, assim, compactue comigo, daquela ideia inteligente. Né? Isso varia muito de público para público. Mas rir do outro, geralmente, é uma agressão. Rir do outro é uma agressão. Tá? E também é uma defesa. Quando eu não posso... Eu não tenho um cacetete, por exemplo, para me proteger, não tenho uma força armada para me proteger, eu lanço ridículo quanto causador da minha dor social ou da minha dor física. Eu uso ridículo para isso. Isso é uma arma muito antiga. Isso vem de, já tem registro disso aí no Egito, lá no Baixo Império, tá? Onde tem um papiro que circulou nas camadas populares, onde havia um chacal cuidando de um ganso, jogando xadrez com um ganso. O xadrez existia naquela época, o xadrez. Então era assim, era como as classes superiores, né, protegendo as classes subalternas. Ou seja, era a raposa cuidando do galinheiro já naquele tempo.
Como foi que surgiu o teu interesse pelo jornalismo? E foi antes, foi depois, foi junto? Como é que foi?
Bom, a leitura é um hábito que eu tenho de casa, assim, desde muito pequeno. Meu pai nunca deixou faltar três coisas lá em casa, assim, que era comida, roupa e livros. A leitura sempre estimulou isso aí. Eu agora, pouco tempo atrás, eu descobri que eles trocavam. Meu pai, quando se correspondia com minha mãe, ela morava em Santo Antônio, Julieta e Santa Maria, eles trocavam, mandavam para o outro aquelas tirinhas de humor que saíam nos jornais da época, nos anos 50, né, 56, 57. Aí, em 59, eu acabei eu saindo junto, né? Então, outra coisa, assim, em casa, nunca ninguém me repreendeu, mesmo que eu estivesse mal na escola, por estar lendo só em quadrinhos. Eles entendiam que aquilo era uma leitura também. Minha mãe me ensinou a ler quadrinhos antes de eu aprender a ler a figura, né? Então, eu era um alfabetizado, eu estava sendo alfabetizado visualmente e também no sentido de me apropriar do idioma português, né? Graficamente. O jornalista surgiu junto, sim. Junto com o chargista, sim, porque eu sabia que por trás daquele monte de charges havia um trabalho intelectual bem interessante também, muito intenso, e mais do que isso, é um trabalho de resistência, né? Aos poucos, assim, à medida que eu ia crescendo, assim, havia as coisas que estavam me faltando. E que faltavam para os outros. Eu sabia gente que tinha perdido os pais. Gente tinha perdido parentes, sabe? Que tinham desaparecido, ninguém sabia onde que estavam. Então eu vi isso aí e meu pai sempre dizia assim, não te mete confusão, não te mete passeato de estudante, não te mete nisso, não te mete naquilo.
Não adiantou muito.
Eles são bons malufistas, né? Ambos. Mas sempre respeitaram o cara que eu era também, assim. Isso é um negócio muito legal, assim, no sentido da pluralidade, né? Essa democracia, assim, meio anárquica que havia lá em casa, ela permitiu que eu fosse, me transformasse num cara de resistência enquanto eles eram de direito.
Tá, e quando é que foi, assim, por exemplo, tá, tu começou escrevendo na Tribuna também, como jornalista?
Não, meus primeiros textos são nesse jornal pequeno que eu te falei, o jornal O Marcos, que é de Santo Anjo.
Tá, também. E aí, como é, por que tu resolveu fazer faculdade de jornalismo e depois mestrado e doutorado?
Eu optei por jornalismo aos 16 anos, ali eu já estava praticando, já estava enfiado no jornal, já estava metendo a mão no jornal, já estava escrevendo, já estava publicando. E ali eu já decidi, eu vou ser jornalista.
E por que a faculdade de jornalismo?
Para legitimar.
Legitimar.
Eu preciso desse diploma. É importante esse diploma. Eu até achava que ia me instrumentalizar mais. Eu já cheguei bem instrumentalizado, já cheguei bastante instrumentalizado na faculdade. Eu só dei uma fiada e vim para os laboratórios, para ver o que vocês estão fazendo. Aí sim, né? Porque minha área não era rádio, nem televisão. Eu sou de jornal impresso até hoje. Mas isso de fazer depois a pós-graduação é uma coisa que eu tenho, assim, é mais recente. Eu tenho a influência de alguns amigos. Eu tenho um amigo que é médico, um sueco, chamado Thor Onsten. Ele é hematologista e é um cara muito genial. A gente se dá muito bem, assim, a gente se deu muito bem sempre. Ele sempre estimulou esse lado, assim, de continuar estudando, coisa e tal. Aí nas discussões com ele, assim, foi surgindo essa esse desejo, né, de continuar. Tanto que agora já estamos indo para o doutorado.
Uhum. Aqui na tua biografia que tu fez para nós, tem que tu viajou duas vezes para a Europa a trabalho. Como é que foram essas viagens? Como é que surgiu? Qual, que tipo de trabalho que tu fez?
Era uma, eu fui num intercâmbio como jornalista, né, pela Igreja Luterana Alemã. Então havia um intercâmbio chamado Ação Ultramar. Então era um trabalho assim de aperfeiçoamento de profissionais que lidavam, que trabalhavam nas igrejas luteranas. Então foi a nossa vez de ir para lá. Uma equipe de 8 brasileiros foi para a Alemanha e participou de um programa assim, muito interessante, que incluiu a ONU. A gente ficou uma semana em Genebra, né? A gente visitou a ONU, visitou a OIT, visitou a Cruz Vermelha e a Federação Luterana Mundial e uma série de outras entidades. Então a gente chegou no coração da Europa, assim, no coração nervoso da Europa, né? E conseguiu conversar com pessoas que eram peças-chave dentro da ONU, por exemplo, né? Eu quase fui agredido pelo cara que era comandante dos capacetes azuis, o cara que era o porta-voz. Eu fiz perguntas bobas pro cara, né? Eu fui um repórter, eu não fui lá para ser gentil, eu fui para perguntar, fui trabalhar. E quando sou agredido pelo capacete azul, né? Depois a gente passou uma semana em Berlim, não, uma semana em Bonn, a terceira semana separada. Eu fui para o lado leste, fazer um trabalho lá bem interessante também. E depois, na quarta semana, voltamos para Berlim. Aí Berlim, sim, Berlim é Nova York da Europa, né? Assim, sem falar em Hamburgo, claro, que é um porto maravilhoso. A segunda vez foi, daí eu fui como chargista. Abriu o salão brasileiro em Knokke-Heist, é bem ao norte de Bruxelas. É que o salão de Knokke-Heist, a cada ano ele homenageia um país. Naquele ano de 97 ele homenageou o Brasil. Uhum. Então o Ministério da Cultura aqui organizou uma equipe para lá representar o Brasil, posar lá junto com o embaixador, fazer palestra, fazer atividades lá. Aí fui convidado para participar também. Então, é isso. Europa.
Estamos apresentando pela Rádio da Universidade 1080 AM o programa Entrevista Coletiva. Nosso convidado de hoje é o chargista e jornalista Augusto Bier.
Acompanhe o programa por volta do meio-dia pela Rádio da Universidade. Todas as sextas-feiras, às 11 horas e 30 minutos, uma produção dos alunos de jornalismo da Fabico.
Entrevista Coletiva, às 11 horas da manhã de terça-feira, pela Rádio da Universidade. Um convidado especial sendo entrevistado pelos alunos de jornalismo da Fabico. Entrevista Coletiva, 11 da manhã de terça-feira, na Rádio da Universidade.
Continuamos então com a entrevista coletiva, hoje recebendo Augusto Bier.
Bier, eu gostaria de perguntar sobre as suas inspirações. Tu falou em jogar o ridículo. Quais eram as inspirações de figuras políticas durante a ditadura? Quais são as tuas inspirações hoje para fazer charge? Sem contar o alemão Blau, não é, que é a tua personagem.
Bom, geralmente o que chama o ridículo numa piada é o poder. O poderoso geralmente é o alvo. E geralmente é uma pessoa para a qual foi dado um mandato eletivo, né, de acordo com um programa e uma série de promessas que o cara fez, e na esperança de que ele cumpra, a gente vai fiscalizando e vai rindo dele. Porque geralmente o cara não consegue, né? Geralmente o poder, sim, o poder é o alvo principal. Mas a gente pode rir de tudo. Posso rir de uma coisa na rua, um episódio qualquer engraçado aí. O primeiro de abril, um episódio assim, uma coisa bem uma coisa bem universal, né? Bem pueril até, mas a gente pode fazer muita sacanagem. Eu fiz uma piada que foi censurada agora, esses dias, no próprio sindicato do trabalho. Né? Eu boto uma piada por dia num site, uma piada colorida no site do sindicato de bancários. E a piada não saiu porque o pessoal achou muito sacana.
Qual era a piada?
É um cara magrinho assim, do lado de uma loira enorme assim, daí o cara botou na mão embaixo da coberta e ela dizendo assim: 1º de abril!
Foi muito forte.
Isso é interessante porque o Brasil, na cultura brasileira, o roubo na política, a falcatrua, né, a corrupção, isso é uma coisa assim, que faz parte da política. Tá? Agora, quando a coisa chega na escatologia ou chega em sexo, os caras imediatamente fecham a porta. É uma herança de um país católico, inquisitorial. Uhum. Né, eu acho que a gente está carregando isso ainda, que agora tem que se livrar.
É verdade. Quem que tu mais gosta de fazer piada? Sobre quem que tu escolheria assim, a melhor pessoa pra fazer humor?
Assim, melhor alvo?
É.
Isso depende do período, depende da época. Porque, respondendo ainda a pergunta anterior, assim, eu começo lendo todos os jornais do dia que eu posso. Então eu leio assim, eu corro os olhos assim, em 6 jornais todos os dias. Eu agora de manhã já estou ligando a televisão, já estou no noticiário, já estou vendo o que está acontecendo. Então o noticiário alimenta a minha piada do dia. Amanhã esse noticiário já muda e a piada também já é outra. Então, isso é a charge, né? A charge é uma coisa muito ágil. Mas eu não sei se eu vou conseguir responder a tua pergunta.
Algum assunto, de repente, que seja interessante, que tu goste de fazer?
Sim, o assunto é o assunto quente do momento. Né?
Sim.
Agora um alvo, quer ver? Quem é que eu tô pegando no pé agora? No Lula.
Por quê?
A gente quer saber,
Sim. Não, eu fui um eleitor roxo do cara. Entendeu? Agora isso me dá o direito também de ser um chargista roxo com ele. Entendeu?
É verdade.
Porque se o cara não cumpriu, e de repente o cara tá ajudando a matar minha última utopia, espero que não. Mas enquanto ele não mata minha última utopia, eu fico com minha caneta, né? Esbravejando e degladiando e esgrimindo. Né?
E a defesa, aquela que tu diz, né? A tal defesa com o agressor.
Sim. Eu boto o cara contra a parede, entendeu? Eu lanço o meu riso contra ele e o riso dos meus leitores contra ele para que ele caia na real. O pior é quando acontece com o Delfim Neto, por exemplo. O Delfim Neto, cara, ele tinha tanta certeza da sua impunidade no tempo da ditadura, né? Ele tinha tanta certeza da sua impunidade, tanta certeza de que ele podia fazer o que quisesse, que ele colecionava as caricaturas a respeito dele. Aí não tem graça. Né? Pô, se um cara começa a fazer isso comigo, eu paro de desenhar.
É, legal é ficar bravo,
funcionou,
né?
Funcionaria, então. É uma boa tática.
E brincar em cima de episódios trágicos, assim, por exemplo, a guerra do Iraque, fazer piada em cima... Como é que o chargista se comporta, normalmente?
A gente ri também. A gente cria situações porque ele tem um vilão. É uma coisa meio maniqueísta, assim, mas tem o vilão, a gente sabe quem é o vilão. A gente joga o ridículo em cima do cara que não se dá conta do ridículo, que é o próprio agressor do Iraque, né? Que é o George Bush. Que o cara é um analfabeto funcional. O cara é de uma ignorância atroz. Se tu passar assim, o QI daquele cara pra uma galinha, a galinha fica retardada. Entendeu? Então.
Pobre da galinha.
Pobre animalzinho. E esse cara tem o maior arsenal do mundo, entendeu? Como é que eu não vou atacar o cara? Eu vou atacar o cara, sim. E eu também gosto na guerra do eles atacaram o Afeganistão. Né? Eu fiz uma piada de um criador de. Um criador, um cara pra fora criava animais, e o cara reclamando pro soldado, dizendo assim que a vida sexual dele tinha acabado, porque tinham bombardeado as cabras dele. Né? Aí uma amiga dele de costumes. Do cara lá, mas o cara deixou picando, eu vou chutar. Assim, como jornalista, eu tenho assim, quase a obrigação de conseguir fazer piadas sobre tudo que é assunto. Só tem uma coisa, nem toda piada é para fazer rir.
Claro, tá? Claro.
Às vezes uma piada pode fazer ela, na maioria das vezes traz uma revelação também, e também muitas dessas revelações são tristes. Né? Te dá conta de uma coisa que não tinha pensado ainda.
Eles dão um sorriso meio amarelo, assim.
Ou fora.
E tu já te arrependeu de alguma charge que tu tenha feito e depois tu pensou melhor, era melhor eu não ter feito isso?
Eu não lembro agora, não. Não lembro também. Provavelmente sim. Porque é uma produção tão grande.
Não foi um atendimento tão grande também, né?
Se não, é, não, se eu lembrasse mesmo, talvez eu tivesse de muleta hoje, sem uma perna. É.
E, Bi, como é que surgiu o Alemão Blau, assim? Conta um pouquinho da história.
O Alemão Blau é um personagem para tiras de humor, assim, no formato do, mesmo formato do Radit. Só que ele não tem a vinculação do Radit, ele é em jornais menores que ele sai. Bom, o Alemão Blau é um teuto gaúcho. É um gaúcho de origem alemã. Ele representa os alemães do Rio Grande do Sul, a sua cultura, nas piadas que ele faz, nas piadas que ele traz à tona. Essa, a minha dissertação foi sobre isso, né? Sobre identidade étnica. Então a gente, quer dizer, a gente, eu e minha orientadora, claro, nós criamos uma metodologia para trazer à tona, assim, elementos da cultura dos imigrantes italianos e alemães nas piadas do Radit e do Blau. Então nós trouxemos, assim, 6 blocos, 6 assuntos importantes, assim. Eu não vou lembrar de todos, com certeza, mas um é alimentos e bebidas, o outro é tino comercial, o outro é religiosidade, o outro é política. Acabou, são mais 2. Não lembro agora. Religiosidade, sim, é muito importante. Então, a gente usa, né, o passado que a gente tem para rir. Né? O Radit faz. Por que eu, que sou um alemão batata, eu leio uma piada do Radit? Porque eu já conheço a cultura italiana o suficiente para identificar ali um ponto de riso. E vice-versa. Né? Ou às vezes, assim, uma piada de um gaúcho tradicional chamado Pelo Duro. Ele ri de um alemão. Ele ri de mim, digamos assim. Ele ri do meu personagem. Porque ele conhece a cultura alemã o suficiente já para poder rir dela. E fazer piada a respeito dela. Jogar com o ridículo. Sem que eu responda matando o cara. E isso era uma coisa impossível no tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Agora, hoje, esse mosaico étnico já está integrado de tal maneira que uma piada de italiano sai para o estado inteiro e todas as etnias do mosaico étnico gaúcho conseguem rir daquela piada do italiano. Eu acho isso muito legal.
Uhum. E assim, é muito legal saber o que que, depois que tu conhece a vida do doutor, o que que no seu personagem tem doutor, assim, sabe? O que que o Blau tem do Bia, o que que o Bia tem do Blau, não sei.
Ah, verdade. O Blau tem, assim, um lance meio ingênuo, tá? Ele tinha, agora não tem mais, uma mulher muito braba. Pode disparar o livro da assim.
Isso tem alguma coisa
muito,
muito
autobiografia. Aquela Frida
é
muito autobiográfica. Terminando disso, assim, por um lado, assim, agora só. Ela ainda aparece enquanto ele rola na mão, ele pedindo perdão para a criança. Mas, isso, sim. É, uma mulher policial do cara para não beber. A sede do Blau é a minha, claro. Eu tenho uma sede de cerveja, né, de fazer festa. Como todo um alemão tem. Da ingenuidade, eu falei. Uma coisa que o alemão mesmo tem, assim, falar com ingênuo, assim, não acredita, né? Os caras conseguem. O alemão chegou no Brasil e não acreditava que na cultura lusitana houvesse tanta sacanagem, tanta falcatrua. Ele não acreditava. Isso não é verdade.
Não pode ser, não pode existir.
Mas isso é uma coisa que estava incorporada na cultura lusitana. Isso vem de lá do medievo, sabe? Nas relações de compadrio. O clientelismo político que existia aqui não havia lá. Isso é uma coisa que está incorporada na cultura brasileira, até hoje. E o alemão se assustava muito com isso. Então o Blau ainda assim, também hoje se assusta com isso. Né? Pô, não é possível isso aqui, ainda existe negócio. Né? Já inventaram isso, meu Deus do céu. Cara. Pô, isso já está existindo há muito tempo. Né? Então, são alguns aspectos que a gente passa. É claro que todo personagem tem um pouco da gente. Tá? Não dá para inventar personagem que não tem a cara da gente.
É, às vezes da gente ou de alguém mais próximo, né?
É, mas é aquela história, assim, o cachorro e o dono.
Sim.
Tipo, uma hora tu não sabe mais quem é o dono, quem é o cachorro. É uma coisa parecida.
Só assim por curiosidade agora, pra gente ficar bem informado. Onde é que tu tá publicando o Blau atualmente? Onde é que a gente pode ler o Blau fora ou no site do Sindicato dos Bancários?
Não, nem no público, no site não sai o Blau. O Blau tem saído no jornal do Sindicato Funcionário do Judiciário do Rio Grande do Sul. Ele sai em Santo Ângelo, no jornal das Missões, né? Semanalmente, das Missões. Ele ainda deve estar saindo no jornal do Vale, em Lajeado. Agora não sei mais, porque eu parei, eu praticamente suspendi, né, por falta de espaço.
É, e tem
vincular.
As publicações dos livros, né? Com vários.
É, os livros vão falar recortados, os dois.
Agora ou seja, a gente tem que se empenhar, mas vamos procurar, vamos ler o Blau.
É, às vezes na Feira do Livro, na cesta de balaio, um balaio ali de saldos, é possível achar alguma coisa.
Ah, e selos também.
Ah, é melhor ir no Google, né? Deve ter alguma coisa lá. Bom, o nosso programa é a entrevista coletiva de hoje pela Rádio da Universidade, 1080M, e conversa com o chargista e jornalista Augusto Bier.
Acompanhe o programa por volta do meio-dia pela Rádio da Universidade. Às sextas-feiras, às 11h30, uma produção dos alunos de jornalismo da FABICO.
Convidado especial sendo entrevistado pelos alunos de jornalismo da FABICO. Entrevista coletiva, 11 da manhã de terça-feira, na Rádio da Universidade.
Continuamos com a entrevista coletiva, hoje recebendo Augusto Bier. Bier, eu queria saber como é que um chargista e jornalista se deu, assim, tendo que administrar um museu, né, que fosse diretor do Museu da Comunicação, na gestão do Olívio, assim, muito complicado, o que, que foi legal, o que, que foi difícil.
O convite partiu, assim, de maneira de surpresa a partir do Charles Kiefer, né, que era o secretário adjunto. Nós estávamos conversando lá no Café dos Cataventos, na Casa de Cultura Mário Quintana, e aí eu estava lá fazendo um discurso em cima de um trabalho dele, e falando sobre identidade, não sei o quê, eu ainda não tinha terminado a dissertação. E ele olhou, ele me interrompeu e disse assim: não quer ser diretor do museu?
Nossa!
Daí eu, né, tomei um choque, né? Como assim? Que museu? Um museu de comunicação em Porto da Costa. Eu pensei, pô, que lá é um tesouro, sabe? Eu conheço um pouco da Cerveja, que ela dentro conhecia na época. Então, assim, pô, mas então deixa eu pensar um pouco, trabalhando com... Eu ainda estou terminando o mestrado, estou na fase de conclusão da dissertação. Eu, não, trabalho meio expediente lá e a gente está precisando de gente lá. Aí eu ajeitei as pontas, falei com a orientadora e cheguei lá, disse para o cara, o topo. Então ele avisou o secretário Luiz Marques. E ele disse assim: você vai lá agora de tarde, se apresenta lá e diz que é o novo diretor. Ele se apresenta como diretor antigo.
Ótimo.
Como diretor antigo? Não, ele já sabe de tudo. Eu cheguei lá, estava o diretor. Eles queriam tirar. O diretor que eles queriam deslocar. O cara caminhando pelas paredes. Enfurecido. O cara é um historiador muito bom. Tá? O Pedro Augusto. E é um historiador muito bom, muito bom mesmo. Assim, um cara que cuida muito do acervo. Ele tinha entrado em choque porque o governo do estado queria fazer muito espetáculo. O negócio do governador, do presidente, do secretário, era Luzes da Ribalta. Né? Então era show, espetáculo, eu apareço aqui, apareço ali. Esse negócio de cuidar do acervo não estava interessando muito.
Luiz Marketing.
E aí eu fui, assumi, né, sem um centavo em caixa. Tive que, assim, assumir o lugar do diretor anterior, assim, à revelia, né? O cara saiu muito revoltado, não comigo, mas com o secretário. Depois as coisas se esclareceram, né? Ele viu como é que foi. E eu fiquei um ano e meio lá, assim, sem dinheiro, sem apoio, fazendo as coisas acontecerem com nada. Eu tinha uma equipe muito boa lá dentro, era uma equipe, assim, que era metade do staff que deveria ser. É, trabalhando com 50% do pessoal. Então eu me cerquei de algumas pessoas de confiança e aí conseguimos fazer algumas coisas lá, né? Manter o museu no calendário de eventos. Mas eu fui muito maltratado. Depois de um ano lá dentro, eu pedi autorização para ir embora, eu pedi licença, né? E não me liberaram. Pedir exoneração, não me deram exoneração, porque não havia quem colocar lá. E existe lá dentro ainda um acervo, o acervo de toda a Telefônica Gaúcha está lá dentro, num depósito, está tá nas mãos do diretor, novo diretor agora que não nos interessa para aquele acervo. Toda a história da Telefônica Gaúcha está lá no Museu de Comunicação, na sala, no salão da rotativa.
Pois é, no museu tem um acervo assim maravilhoso que a gente não tem muito conhecimento dele mesmo. Né? Pelo conhecimento que eu tenho, é muito mal cuidado, tá, agora.
Na verdade, assim, ó, as pessoas, o quadro pessoal é de primeira linha. É isso que me deixa assim, revoltado. Então falta, da parte do Estado, a grandeza de fazer um trabalho de recuperação do acervo, de conservação, ou seja, digitalizar o acervo que está lá, tem material que não dá mais para a gente pegar na mão. Tá? Eu levei um equipamento de moto de microfilmagem para lá que não foi instalado. Tá? Então, isso também eu acho que é uma negligência. Existe um acervo de cinema que está sem ar-condicionado. Tá? Na verdade, tudo está sem ar-condicionado.
É disso que eu tinha bastante conhecimento. Tá? Né? Não estão conservando.
Então, assim, é um trabalho, é um tesouro muito grande que está a descoberto. Ele está a descoberto. E eu tenho certeza que com o PMDB aquele negócio não vai melhorar. Tá? Com esse governo que está aí, tratando o magistério como trato, vai, muito menos vai cuidar do Museu Hipólito da Costa, que é um tesouro. Né? Cada vez que um estrangeiro chegava lá e via aquilo, o estado que ele ficava, a pessoa me puxava para um canto e me dizia assim, pô, como é que pode uma coisa dessa? Eu ficava vermelho, o cara agora essa camiseta. O rádio não é a cores, mas aqui a camiseta dele é vermelha. Então, essa revolta continua, quando esse assunto vem à tona eu começo a ficar bravo. Eu já tô ficando.
Tá, bem, então, muda de assunto.
Pra mudar de assunto, eu queria que tu falasse, talvez tu fique irritado também, sobre o mercado da charge hoje em dia, e sobre uma coisa que me irrita, que é aquela charge do Chico, que é animada no Jornal do...
Eu ia perguntar sobre a charge animada.
O Chico, ele publica a charge no Jornal O Globo e ela é animada, não é? Pro Jornal Nacional.
Bom... Vamos começar pelo fim, tá? Pelo Chico. Não é muito legal assim, comentar um trabalho de um colega assim, mas se eu não fizer isso também eu vou estar sendo hipócrita. Tá? Eu acho que ele é um baita chargista fazendo um trabalho fraco. Ali ele está fazendo um trabalho bem a cara da Rede Globo. Um troço que não chora e não molha, não chove e não molha, não sei, uma coisa muito insossa. Né, ele está muito longe de fazer aquilo que o Enfio fazia na década de 80, né? Que o Enfio também tinha animação de televisão, essas coisas assim, só que de maneira muito mais rudimentar. E o cara matava a pau. Né? Então o cara está fazendo um trabalhinho insosso, como de todo tem sido assim, a nossa política hoje, né? A nossa imprensa, a grande imprensa é insossa, infelizmente é isso. E ele faz parte desse jogo. Né? É um dos Caruso. Um Caruso é mais brabo que o outro. Esse parece que é mais manso. Ele vai lá, vai tomar vinho, deu tomar vinho com o Fernando Henrique, o outro não ia, né? Então, isso aí. E a outra pergunta...
Sobre o mercado de charge hoje em dia.
Tá. Eu acho que o Rio Grande do Sul é um mercado muito ingrato. Existe um mercado muito ingrato. Os jornais não competem entre si. Aquele negócio de lutar para ver quem é que faz a matéria, mas dá a matéria antes, quem é que faz o furo, isso acabou. Não é? Os jornais não competem entre si, cada um tem o seu nicho de mercado. Chegou o Sul agora há pouco aí. Então tem a Zero Hora, tem o Sul, tem o Fórum do Comércio, tem o Correio do Povo. São quatro, tem a
Gazeta Mercantil
e o Diário Gaúcho, que está nas camadas mais populares. Eu acho que o mercado está assim, mal atendido, porque a usina, que é o Rio Grande do Sul, a usina de cartunistas, que o Rio Grande do Sul é, ela se manifesta nos eventos da Grafar, Grafista Social do Rio Grande do Sul, que é uma entidade dos grafistas, né, que está fazendo agora o Salão de Humor, que abriu anteontem o Salão de Humor da Resistência, que é o desenho da ditadura, Resistência à Ditadura. Eu fui co-curador da exposição. Então,
a exposição está na usina do gasômetro.
E agora, mais em duas ou três semanas, vamos abrir o salão de humor mesmo, o 12º salão para desenho de imprensa. Aí sim, vem gente do mundo inteiro, quer dizer, as participações do mundo inteiro, né? Mas vem júri da Argentina, vem jurados da Argentina, jurados do Uruguai. E gente boa. Inclusive a gente está trazendo uma cartunista para cá, uma mulher, coisa rara, né? Então. Que é uma argentina chamada Ana Von Reber, que é amiga mais de Santiago, né? O Santiago que amarrou esse esquema com ela. E, aliás, ela é uma poetisa que desenha. Eu vi um trabalho dela assim, de humor negro, e eu consegui achar poético o trabalho dela. Acho que de repente é a mão da mulher desse tipo de imagem, de linguagem, que muda um pouco a coisa.
Na tua opinião... Terminou? Muito obrigada. Na tua opinião, qual é o melhor cartunista hoje em dia?
Melhor hoje em dia?
Eu posso ajudar na pergunta? Quem é que te agrada mais, assim, para não ser o melhor cartunista para os outros ficarem pior?
Sim, eu gosto muito de um argentino chamado Quino.
Eu também gosto.
Fala de uma falda. Eu gosto muito do cara esse. É um cara... Se puder comprar material dele, eu compro. E tem um personagem... que é de outro argentino, que é do Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa, que é o Inodoro Pereira, que é um gaúcho, é um gauchinho do Chaco. Que ele é um personagem que a gente só consegue encontrar na banca argentina, aqui na Feira do Livro. Então eu gosto muito desse cara também. Do Brasil, bom, nós temos nosso querido Santiago, nosso querido Diego Vasquez. O Enfio me influencia. Os personagens que ele quis dentro que eu faço no Enfio. Os personagens são o Enfio. O traço dele é bem pobre, né?
Eu não.
Mas o Enfio, a expressão que ele tinha nos desenhos dele, sempre pra matar.
E nessa tua viagem pra Europa e o conhecimento que tu tem, como é que é o mercado de charges fora do Brasil? Como é que é? É melhor? É pior?
Olha, isso tem muito a ver com o quanto o trabalho vale. Né? É claro que nos países onde o trabalho vale mais, a charge vale mais. E tu pode viver disso. No Canadá, por exemplo, tu pode viver bem como chargista. Na Alemanha, tu pode viver bem como chargista. Como na França. Agora, no terceiro mundo... É muito difícil, né? Eu vivo disso, eu consigo viver disso, mas assim, mas fazendo várias coisas. Nessas viagens que eu fiz para o exterior aí, sabe assim, eu vendo o que os caras faziam por dia, é por isso que eles temem a nossa concorrência, entendeu? A gente vai para lá e mata pau. Porque a gente chega lá e faz 5, 6 coisas, enquanto eles fazem uma. Porque nós estamos acostumados, a nossa contingência é tão grande que a gente é obrigado a nossa precariedade é tão grande que a gente é obrigado a improvisar o tempo todo. Então a gente está sempre achando saídas, achando soluções. Isso desde um equipamento caso que está quebrado, até dar o João pagar uma conta lá, como é que eu vou pagar aqui se eu tenho que tapar o outro lado lá, como é que eu vou fazer isso? Eles se impressionam com a nossa capacidade de improviso e também com a nossa velocidade de criação, porque a gente cria muito rapidamente.
Mas assim, não existe uma cultura maior lá de, enfim, apreciar a charge, de sair mais no mesmo jornal, alguma coisa assim, é só o trabalho que vale mais lá? Ou...
Não, existe toda uma cultura, é claro. Né? São países nos quais o alfabetismo não existe há 300 anos, 200 anos.
A instrução faz as pessoas, né?
Mas e o humor deles, como é que é?
É tão aguçado quanto o humor brasileiro.
Nos Estados Unidos, eu imagino que seja uma coisa mais...
Não, eles não são tão bons assim, não.
Não, mais insosso até mesmo, assim, mais aquele humorzinho deles que a gente vê nos filmes.
Mais manso, tá? Mais acomodado, tá? Menos que tem que, assim... processar ideias, entendeu? Tem que executar ideias, tem que botar o cérebro para funcionar. Então, quanto mais acomodado tá, mais lento vai ficar o negócio. Né? A produção vai ficar menor, vai ficar mais fraca. Né? Vai perder o tiro, vai perder a força. Né? O prato vai perder a pimenta.
Sim, uma coisa
e
mais...
E a gente tá sempre encadeando o diabo.
Estamos apresentando pela Rádio da Universidade 1080 AM o programa Entrevista Coletiva. Nosso convidado de hoje é o chargista e jornalista Augusto Bier.
Acompanhe o programa por volta do meio-dia pela Rádio da Universidade. às sextas-feiras, às 11 horas e 30 minutos, uma produção dos alunos de jornalismo da Fabico.
Entrevista coletiva, às 11 horas da manhã de terça-feira, pela Rádio da Universidade. Um convidado especial sendo entrevistado pelos alunos de jornalismo da Fabico. Entrevista coletiva, 11 da manhã de terça-feira, na Rádio da Universidade.
Continuamos então com a entrevista coletiva de hoje, recebendo aqui Augusto Bier. E eu queria perguntar, Bier, com a tua trajetória de vida na política brasileira, assim, o que tu acha que vai ser o futuro da esquerda? Assim? Tem algum futuro?
Bárbaro.
O
que eu acho
O que vai ser do mundo?
Bom, levando em consideração que a morte é hereditária, já é alguma coisa. Olha, eu não sei, na minha opinião, na minha modestíssima opinião, eu acho que a esquerda precisa fazer uma autocrítica urgente, não é? Ela começou a se desesperar com a queda do grande paradigma, que era o muro, mas ela já devia estar fazendo a autocrítica antes disso, não é? Porque todas as referências como experiência de Estado, como experiências políticas, eram respaldadas por ditaduras, não é? Nós temos assim a de Camboja, né? Pol Pot, né? Tínhamos a União Soviética, Cuba, a Albânia, a Romênia, nosso querido John Chesco. Aliás, o romeno é um idioma muito parecido com o português. Se vocês forem lá visitar o Drácula, aproveitem para praticar. Então, eu acho que a esquerda, ela...
A minha pergunta era mais nacional, assim, a esquerda brasileira.
No Brasil?
É.
Olha, eu não sei. Porque agora o nosso muro caiu quando o Lula assumiu desse jeito, entendeu? Né? Deu o meu muro caiu também. Então eu não sei o que vai acontecer agora. Eu não arrisco, não ouso, não tenho assim a petulância de fazer um. Fazer uma.
Previsão.
É uma previsão agora.
Um diagnóstico.
Não, não dá. Eu tô muito perplexo. Tô com blau, tô perplexo.
Tá com um bom alemão.
Tu era bem ingênuo em relação ao.
Eu tava com os olhos assim, eu tô com os olhos assim abertos, né? Bem abertos. Um bem fechado e dois abertos.
Como é que tu, enquanto chargista, tá contribuindo para esse debate de a caça da esquerda?
Caça?
É, caça.
A caça da esquerda.
Este é o nosso colega.
Nossa, como é que tu tem contribuído com isso? Tem contribuído jogando o teu ridículo pro Lula? Tem contribuído de que forma?
Olha,
esse debate, essa autocrítica que tu acha que a esquerda tem que fazer?
Eu acho que eu já estou fazendo a minha autocrítica. Tá? A minha vida eu já estou fazendo. E estou trabalhando com as charges a respeito. Cada vez que eu toco nessa questão da sucessão e do atual governo, cada vez que eu ataco o atual governo, eu estou contribuindo com uma discussão. Até porque a linguagem de uma piada, ela trabalha com a surpresa. Um assunto, ele pode estar aparentemente esgotado na grande imprensa, sabe? E aí, às vezes, a gente vem com uma charge, a gente tem que matar a charada num quadradinho só. A gente tem que matar a charada, num momento só. Um só golpe. E aí a gente abre uma porta que ninguém tinha aberto antes. Né? Então, eu acho que essa surpresa, essa armadilha que bate, que faz a pessoa rir, ou ficar perplexo, ou assustado, ou chorar, ou ficar quieto, ou pensativo, mas ela é uma contribuição para a discussão, sim. Né? E existem coisas com as quais eu não posso concordar, e eu manifesto isso também no meu dia a dia, no meu cotidiano. Né? A minha postura continua sendo a mesma. É uma pena que agora o governo que eu esteja alvejando seja o governo que eu tenha ajudado a eleger. Eu nunca elegi um presidente antes. Agora o meu presidente está fazendo isso, está se comportando assim. Eu espero que isso mude. Eu espero.
E no governo estadual?
Não espero nada.
Me lembrei agora de uma das tiras do Blau, que perguntam pra ele se ele não quer se candidatar, né? Ah. Ele assim, mas pra que se em público eu faço o que eu faço na privada? Assim, é, no fim, é tudo.
É, é uma pena, seja assim.
E os prêmios que tu ganhaste? Quais foram?
Ah, eu não lembro, assim, mas assim.
Coisas nem medalha de natação. Não, medalha de natação, não.
Eu não ganhei natação. Mas também eu também não tenho nenhuma por ter morrido afogado. Mas assim, o meu primeiro prêmio grande foi em Piracicaba, São Paulo. Salão Internacional de Humor de Piracicaba em 87. Então, aí tem prêmio na Coreia, tem na Alemanha, tem no Japão, na Iugoslávia, na Turquia.
Muitos prêmios.
Muitos prêmios.
Não, são muitos. Tem. Não. E alguns brasileiros também. Assim, mas agora faz tempo que eu não ganho prêmio, faz muito tempo. E esse negócio de me envolver com a academia, né? Ficar cuidando da dissertação, mestrado, esse negócio, a gente não.
Pretende dar aula?
Pretendo.
É. E tu já tem alguma ideia para o teu próximo, para a tese, que tu pensa em estudar, assim?
Olha, eu acho que eu vou continuar na linha do humor, né? Estudos de humor. Uhum. Porque os estudos de humor gráfico ainda são muito tratados bem como eu imaginava quando eu era adolescente, assim. Isso não é uma coisa séria. O humor gráfico não é um objeto de estudo suficientemente sério para se trazer para a academia.
Uhum.
E agora, então eu estou conseguindo botar um pouco de luz legitimadora em cima desse tipo de linguagem. E também que eu trabalho com a cultura. A cultura gaúcha é uma cultura ainda muito. Ela está muito tapada ainda pelo mito, né? Agora é preciso colocar ela, remover ela com a enxada do humor, né? da coisa cotidiana, da vida diária, né? Acabar com esse negócio do gaúcho, do alemão, o italiano, não sei o que, o super imigrante, né? Que vem trazendo progresso para esse país, o gaúcho guerreiro, não sei o que, dois terços da história do Rio Grande do Sul são abaixo de sangue. Então, agora vamos fazer isso no dia a dia.
Churrasco, né? Eu acho que isso aí.
Tu falaste da questão de trazer o humor para a academia e tal. Tu acha que seria interessante que os estudantes de jornalismo pudessem ter um contato maior, por exemplo, na faculdade de comunicação da URGS? Tem uma cadeira que não é obrigatória, que faz quem quer, sobre história em quadrinhos e só. Tu não acha que seria interessante o pessoal que está estudando jornalismo nas faculdades de comunicação tivesse um contato maior com a forma de comunicar, que eu acho que é meio única da charge?
É, eu acho que sim. Inclusive nós chamamos isso de desenho editorial. Tá. O desenho editorial, é claro que eu concordo com o Chico, acho que seria interessante sim fazer, criar uma disciplina nesse sentido. Inclusive uma ideia minha é fazer uma disciplina nesse sentido. Mas... também no sentido de que isso trabalha com a cultura, a história dessa população, entendeu? E a cultura geral é uma coisa assim que cada vez mais está fazendo falta na formação do jornalista, profissional de imprensa em geral. Então a cultura geral passa por isso. Eu acho que isso é importante, sim. Não só trabalhar a linguagem, como também reforçar esse aspecto da cultura geral.
Bom, então estamos encerrando o programa Entrevista Coletiva. Agradecemos a presença do nosso entrevistado de hoje, o jornalista e chargista Augusto Bier. Agradecemos também a companhia dos nossos ouvintes. O programa Entrevista Coletiva teve a apresentação de Daiane Menezes e a participação de Paulo Henrique Rodrigo, Ana Mata Silveira e Fernanda Aldar. Na técnica, contamos com Gilson de César e Jorge Cecílio. A coordenação foi da professora Sandra de Deus. O programa Entrevista Coletiva volta na próxima terça-feira.
Entrevista Coletiva. Um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Sob a coordenação da professora Sandra de Deus.